Ora então, muito bom dia a todos. Vamos dar início à nossa audição ao movimento cívico MEC Livre, requerimento do partido PAN, e por isso começará com uma apresentação de até 3 minutos por parte da senhora deputada do partido PAN. Depois irei passar a palavra à senhora Marta Durão, que terá um tempo de até 10 minutos para fazer a sua apresentação, e depois disso passarei por uma ronda pelos diversos grupos parlamentares, onde irão fazer algumas questões, em que depois dessa ronda eu volto a passar-vos a palavra para, num tempo depois de até 15 minutos, poderem responder a todas as questões que forem aqui levantadas. O tempo depois conseguem ver ali em baixo pelo cronómetro. Portanto, então, sem mais demoras, passo então a palavra à Sra. Deputada Inês de Sousa Real para fazer a apresentação do requerimento e tenho um tempo de até 3 minutos, Sra. Deputada. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de começar por cumprimentar a Associação MEC Livre, agradecer o trabalho que têm feito de sensibilização para este grave atentado ambiental, porque, independentemente daquilo que já temos ouvido até aqui, até de distintas audições que fizemos, seja do ICNF, seja do CCDR, não é pelo facto de esta zona não estar classificada como zona especial de proteção ou até mesmo ao abrigo de outras diretivas, como é o caso da Diretiva Habitats, que não podemos ignorar que temos aqui um cumulativo do ponto de vista ambiental, que deveria de ter tido aqui uma diferente intervenção, nomeadamente lançando mão de outros instrumentos, como é a avaliação de impacto ambiental, ou até mesmo a suspensão do próprio PDM, no sentido de impedir que a Câmara Municipal avance com esta alteração, tendo em conta não só a sua desatualização face ao contexto climático que vivemos, mas gostaríamos de perceber, do ponto de vista daquilo que tem sido feito até agora, quer a nível, sobretudo a nível local, se já foram ouvidos por estas entidades. Tiveram o cuidado de promover aqui uma participação pública mais aprofundada, porque aquilo que o PAN tem verificado é que, ao longo de todos estes atentados que o nosso país tem sido alvo, não apenas aqui no MECO, mas também quando olhamos para a instalação de painéis fotovoltaicos em diferentes pontos do nosso país, falamos sempre de participações públicas muito curtas, com tempos de pronúncia e prazos de pronúncia muito escassos, também de forma muito fechada à comunidade, por outro lado, com muita opacidade da informação, e por isso mesmo o papel que os cidadãos têm também neste tipo de iniciativas, independentemente de estarmos perante uma situação em que estamos a falar de propriedade privada, parece-nos que fica aquém daquilo que é desejável, tendo em conta o impacto que isto possa vir a ter, quer do ponto de vista da perda da biodiversidade e deste património natural único, quer do ponto de vista também da proteção das populações. Porque tem havido aqui um refúgio em instrumentos administrativos, em legalidade administrativa, que do nosso ponto de vista não se coaduna, quer com o princípio da precaução, quer também do princípio da prevenção do ponto de vista ambiental, mas acima de tudo com a proteção da população. Porque infelizmente o comboio de tempestades demonstrou-nos aquilo que pode ser o impacto de eventos climáticos extremos no nosso país, sobretudo em Alcácer do Sal, que não está assim tão distante da zona do MECO, aquilo que é o impacto que uma tempestade pode ter quando, de facto, o património, quando a construção se sobrepõe àquilo que, por um lado, são zonas que não, onde não deveria haver construção, mas, por outro lado, quando o abate indiscriminado de arvoredo acaba por dar lugar à proteção ambiental. E, nesse sentido, e até falo aqui daquilo que a ICNF veio apontar como algo que, em nosso entender, é incompreensível, que apelidou de uma falta de comunicação em relação a uma situação ecologicamente irreversível, gostaríamos de perceber se, de facto, houve ou não o cuidado de falarem convosco, porque, apesar das tentativas que temos feito ao longo do ano, até dos anos, até para mudar a legislação, para a revogação do simplex ambiental ou até mesmo outros instrumentos de avaliação de impacto ambiental, até mesmo com a consagração na nossa lei do crime de ecocídio, as mesmas não têm sido surtido efeito do ponto de vista legislativo, mas há outras dimensões que poderiam ter sido lançadas mão neste processo por estas entidades que não aconteceu, e por isso mesmo gostaríamos de vos ouvir, acima de tudo, neste processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, para fazer a intervenção inicial por parte do Movimento Cívico MEC Livre, vou passar a palavra à Sra. Marta Durá, que tem um tempo de até 10 minutos para fazer a sua apresentação. Faz favor.
Obrigada. Peço desculpa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos aqui hoje como cidadãos, não como técnicos, não como representantes de interesses económicos, mas como pessoas que viram o seu território ser transformado de forma abrupta, silenciosa e profundamente dolorosa. Somos um movimento de cidadania que nasceu da indignação de ver os nossos recursos naturais, o legado ambiental e identitário da nossa região, em risco de destruição iminente. O MEC Livre não nasceu de ideologias nem de agendas políticas. Somos convicta e assumidamente apartidários, independentes de interesses económicos e políticos, somos simplesmente cidadãos que amam a sua comunidade. Somos habitantes, frequentadores, amantes da Lagoa de Albufeira e da sua envolvente. Somos aqueles que um dia passaram na estrada de sempre e perceberam que a paisagem já não era a mesma. Somos aqueles que viram desaparecer em poucos dias aquilo que levou décadas a crescer. Na herdade do Cabeça da Flauta tivemos um choque brutal ao ver um pinhal maduro, imponente, estruturante, ser incompreensivelmente dizimado. A cada dia que passávamos na estrada, o pinhal diminuía. A cada semana, a clareira crescia. E quando voltámos, depois de algum tempo fora, não queríamos acreditar. Aquele pinhal maduro, que parecia eterno, estava a desaparecer a uma velocidade que nenhum de nós imaginava possível. Primeiro pensámos que seria um corte pontual, depois percebemos que não. Percebemos que estávamos a assistir a algo desproporcionado, injustificável e profundamente errado. Agora peço para vos ver algumas imagens do antes e do depois. Esta é a zona toda da herdade do cabelo da flauta. Também percebemos outra coisa, ninguém estava a explicar nada. Não havia informação pública clara, não havia fundamentação técnica acessível, não havia comunicação transparente, havia apenas o som desesperante das máquinas e das árvores a serem dizimadas sem descanso, sem complacência. Destaco um aspecto curioso, neste abate as licenças referem-se a toneladas, não a número de árvores, que também é um critério bastante excepcional. 2.000 toneladas de pinheiro manso, não é um número abstrato, significa milhares de árvores abatidas. Na realidade, estima-se entre 5.000 a 7.000 árvores tenham sido cortadas. Nós chegamos aqui hoje com um sentimento difícil de traduzir em palavras. Não é só preocupação ambiental, não é apenas indignação cívica, é algo mais profundo. É a sensação de que um lugar que fazia parte de nós foi ferido de uma forma irreversível que não conseguimos aceitar como normal. Ouvimos dizer que os procedimentos foram cumpridos, os trâmites administrativos observados, as autorizações emitidas dentro das regras, mas, como por vezes acontece na vida, cumprir aquilo que é legalmente correto não é moralmente correto. E foi isso que falhou no Cabeça da Flauta. A sensibilidade, a prudência, a responsabilidade perante um território que merecia mais cuidado, mais ponderação e mais sensibilidade. É importante que esta Comissão compreenda o que este território representa para a nossa comunidade. Não é apenas uma mancha verde no mapa, é uma área Ramsar, ecologicamente sensível, contígua à Zona Especial de Conservação, a Rábida-Espichel. É um mosaico ecológico raro, onde zonas úmidas, dunas, habitats terrestres e corredores ecológicos se articulam para sustentar o sistema lagunar da Lagoa de Albufeira. É também uma IBA, Important Bird and Biodiversity Area, reconhecida internacionalmente. É um lugar onde a vida acontece num equilíbrio delicado, onde cada árvore, cada linha de água, cada fragmento de vegetação tem uma função. E é precisamente por isso que este abate gigantesco de pinheiro manso teve um impacto tão profundo, não apenas ecológico, mas simbólico. Porque quando um território destes é intervencionado desta forma, sem explicações claras, sem prudência ecológica, sem ponderação pública, o que se perde não é apenas biodiversidade. Perde-se confiança, perde-se identidade, legado, memórias e património comunitário. O impacto ecológico é real. A remoção do coberto arbóreo expõe o solo. Altera a drenagem natural, aumenta o risco de erosão e de transporte de sedimentos para a Lagoa da Albufeira. A fragmentação dos habitats quebra a continuidade ecológica. As aves perdem zonas de alimentação, refúgio e nidificação. E tudo isto aconteceu em plena época de nidificação. Quando a perturbação pode ter consequências irreversíveis. Mas há um impacto que não cabe em relatórios. A perda de um ecossistema maduro que levou décadas a formar-se. A perda de um património natural que fazia parte da identidade da região. A perda de um lugar que era de todos e que desapareceu. E é aqui que entra a dimensão moral deste caso. Porque o que aconteceu no Cabeça da Flauta não foi ilegal, mas foi imoral. Foi insuficiente. Insuficiente em visão, insuficiente em prudência, insuficiente em responsabilidade pública. Insuficiente para a sensibilidade ambiental que a realidade atual exige. Insuficiente para a proteção de ecossistemas que não se repetem. Sabemos que cerca de 97% da floresta portuguesa é privada. Sabemos que o direito à propriedade é um pilar fundamental da sociedade. Mas também sabemos que há decisões que, mesmo quando legais, podem ser profundamente erradas para um interesse coletivo. E é precisamente por isso que estamos aqui. Porque este caso revela fragilidades estruturais na forma como o país protege os seus ecossistemas sensíveis. Fragilidades que não se resolvem com culpabilizações, mas com reflexão, escrutínio e melhoria. Agradecemos imenso a oportunidade que esta comissão nos deu para sermos ouvidos, para alertar, para que este caso seja olhado com a seriedade que merece. Que seja escrutinado, que seja questionado, que seja compreendido na sua totalidade. Que se avalie os processos, as falhas, as omissões. Que se tirem conclusões, que se façam recomendações, que se proteja o interesse público. Porque se isto aconteceu aqui, pode acontecer noutro lugar. E se acontecer noutro lugar, pode acontecer em muitos. E se acontecer em muitos, perdemos todos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que está em causa não é apenas um pinhal. É a preservação de um património natural que pertence à comunidade e às gerações futuras. É a credibilidade das instituições que existem para proteger o território. É a confiança dos cidadãos no Estado. É a certeza de que a natureza não pode continuar a ser tratada como um recurso descartável. Acreditamos que a cidadania tem voz. Acreditamos que a democracia se faz também com participação cívica. Acreditamos que o património ambiental nacional merece melhor, muito melhor. Acreditamos e também acreditamos que esta comissão pode, deve, ajudar a garantir que situações como esta nunca mais se repetem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Marta Durá. Nós vamos então agora passar uma ronda pelos diversos grupos parlamentares e começamos pelo Partido Social Democrata e tem a palavra o seu deputado Rui Rocha Pereira, de um tempo de até 4 minutos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sra. Representante do Movimento Cívico MEC Livre, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, gostaria de louvar a participação cívica do vosso movimento, que é um dos pilares da democracia, e também a constituição deste movimento demonstra o envolvimento e a preocupação legítima das populações com o futuro do seu território. Porque felicito a iniciativa, pois quando acreditamos no que é melhor para os nossos territórios, devemos ser consequentes. E eu acho que o que vocês trouxeram cá hoje, e até estas imagens, costuma-se dizer que uma imagem é melhor que mil palavras, e acho que foi impactante o vídeo que passaram cá hoje, e que nos deve merecer aqui uma reflexão. Ou seja, nós, portanto, esta audição surgiu na sequência deste caso, que gerou muita apreensão e muita polémica, e mobilizam muitas pessoas no vosso território, mas deverá ser este alerta deverá ser sentido e deverá ser agarrado por todos nós, uma vez que esta situação que se passou, embora nós já tivemos aqui quer o ICNF, quer também a CCR, que nos transmitiram que o abate foi legal, que foram cumpridas as normas estabelecidas na lei portuguesa, mas nós, se calhar, teremos que haver aqui algumas mudanças legislativas para podermos preservar determinados territórios, como é o caso, e o cidadão comum depois não percebe o que se passou. Porque quando nós temos um sítio, Ramsar, que está classificado como Ramsar, mas que não tem, portanto, medidas de salvaguarda nem de proteção, portanto, leva e causa esta preocupação. E ademais, quem vive e frequenta e tem memórias desses territórios, ainda tem uma preocupação mais acrescida e por isso louvo a vossa ação que foi desenvolvida. De qualquer maneira, e como já transmiti para um cidadão comum, é difícil perceber como é que um sítio com classificação Ramsar não tenha um regime de proteção associado a essa zona, quer uma zona especial de conservação, uma zona de proteção especial, mas esta distinção jurídica, que nem sempre corresponde à percepção dos cidadãos, que naturalmente associam uma classificação internacional a um nível acrescido de proteção. E nós aqui não queremos questionar a legalidade dos procedimentos, mas temos que ter em conta que esta operação de dimensão gera preocupação social significativa e é importante que exista informação clara e acessível sobre o que aconteceu e quais os controlos realizados e quais as conclusões das entidades competentes. E já, portanto, nesta comissão, o ICNF já transmitiu que se calhar falhou na comunicação. Falhou na comunicação, que devia ter elucidado melhor as pessoas, que devia ter havido outra política comunicacional. E também consideramos que a Câmara Municipal também podia ter tido outro papel, uma vez que também esta zona está integrada num plano de urbanização, no PULA, e que o PULA identifica como objetivo estratégico a manutenção daquela mancha arbórea do Pinheiro como estratégica, uma componente que era ecológica importante e por isso não houve essa preservação. E nesse sentido gostaria de colocar três questões muito, muito concretas. Se consideram que o atual enquadramento legal oferece instrumentos suficientes para proteger e acompanhar as áreas integradas em sítios Ramsar perante intervenções desta dimensão? Uma segunda questão, no vosso entendimento, o que falhou neste processo e quais os impactos ecológicos da intervenção? E uma terceira questão, que medidas consideram necessárias para reforçar a transparência, a confiança pública e a proteção dos valores naturais em situações semelhantes no futuro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando agora ao Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Gabriel. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Movimento Cívico MEC Livre, na pessoa da Marta Duran e da Cristiana Santos, e realça a importância da participação cívica neste processo. Este tema não me é todo indiferente, sou e moro em Sesimbra, frequentei muitas vezes o local e tenho memórias até de infância ou desde a infância que são inapagáveis. Dói-me o coração cada vez que passo na Estrada Nacional 377 e passo quase praticamente todos os dias e evito olhar. Eu passo na estrada e não olho. Porque dói-me o coração, acreditem ou não, dói-me o coração. Porque tenho memórias, fui muito feliz na herdade do Cabeça Falta. Quem foi frequentador sabe o que é que eu estou a dizer. Porventura aqui ninguém foi, não sei. Mas quem foi sabe o que eu estou a dizer. Portanto, a primeira questão que vos queria deixar, singindo-me agora à voz, é quando é que tiveram conhecimento desta operação? Em que momento é que tiveram este conhecimento da operação? E quando tiveram conhecimento e quando contactaram as entidades públicas, a Câmara Municipal, o ICNF, CCDR ou outras, que respostas receberam? Da Câmara Municipal, presumo que nada, portanto, que é o habitual. Mas em relação às outras entidades, que respostas? Ou mesmo da Câmara, se porventura houve uma resposta, uma vez que seja, gostava de saber até como é que funciona. Pergunto-vos agora sobre o PULA. Na vossa leitura, quais são as normas concretas do plano de urbanização da Lagoa da Albufeira que foram violadas ou ignoradas? A questão central é a alteração dos sistemas florestais existentes, a degradação do solo, a preservação do coberto arbóreo ou a eventual preparação futura de outro tipo de uso para o terreno. Ou acreditam que esta operação é apenas gestão florestal e que não existem outros planos futuros para o local, ainda que escondidos, por enquanto? Na vossa opinião, quem falhou neste processo? A Câmara Municipal de Sesimbra, o ICNF, a CCDR, todos? Por fim, queria perguntar-vos o que defendem agora? Uma reposição do coberto arbóreo, uma avaliação técnica independente, uma fiscalização ao cumprimento do PULA, Plano de Urbanização da Lagoa da Albufeira, uma revisão dos limites da proteção existente, uma clarificação legal sobre operações florestais em zonas sensíveis ou uma intervenção mais imediata das entidades públicas sobre o terreno. Da nossa parte, interessa-nos uma solução séria e um esclarecimento total, porque o território não pode ser gerido à deriva nem à maluca. Permitam-me esta expressão. O PDM estará para consulta pública muito brevemente e poderão manifestar-se nessa vertente. O Estado e o município têm que ser capazes de prevenir, acompanhar e de fiscalizar. E os cidadãos têm o direito de saber, com clareza, o que aconteceu na herdade do Cabeça da Flauta e que garantias existem para o futuro da Lagoa da Albufeira e da zona do Meco. E quando falo no Meco, falo também nos empreendimentos turísticos que aí vêm, os que já estão aprovados e os que aí vêm, embora não seja o objeto desta audição. Nós tudo faremos para que haja um cabal esclarecimento, doa a quem doer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista. Afaste-o, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, na sua pessoa gostaria de cumprimentar a Marta Durém e a Cristiana Santos, que aqui estão hoje, mas em particular todo o movimento MEC Livre pelo papel que têm tido. Como podem perceber, pelo silêncio que se fez quando exibiram o vídeo, há muita intervenção retórica que corresponde a pessoas que não conhecem os sítios e não os sentem, mesmo quando dizem que já lá foram felizes, porque depois as perguntas que fazem são perguntas infelizes. E é importante nós termos noção de que, numa audição recente, disse uma coisa que é: os movimentos cívicos por vezes podem cometer erros. Pode acontecer a qualquer um. Mas há uma coisa que é essencial. É que há muita gente que anda a fazer tudo certo para depois devassar e destruir, dizendo que estão a fazer bem. Portanto, qualquer erro que possa existir é sempre mitigado pelo trabalho de prevenção que vocês fazem. E se nós não vivemos na época medieval e são precisos movimentos cívicos para fazer a fiscalização da nossa biodiversidade, é porque alguma coisa no ordenamento jurídico português não está correto. E, independentemente da intervenção que aqui tivemos do ICNF ter sido uma profunda insensibilidade, da CCDR, pelo contrário, já com outro tipo de empatia e outro tipo de cuidado, é preciso dizer que os deputados não se podem dirigir a vocês a perguntar o que é que podem fazer quando ainda não fizeram a sua parte. Temos que densificar o ordenamento jurídico português para que a resposta à pergunta se pode haver crime ambiental, com crime aqui entre aspas, não incumprindo a lei, pode acontecer, que nós percebemos que pode. Porque aquilo que ali ocorreu é um crime ambiental, ainda que nós tenhamos que reconhecer do ponto de vista formal que não o é. Mas isso muda alguma coisa para aquelas árvores centenárias, aquelas 2.000 toneladas de uma espécie que, não sendo protegida, é indispensável para a nidificação de espécies, é indispensável para o controle das ondas de calor, é indispensável para a polinização, é indispensável para um conjunto de habitats? Não. Simplesmente foi destruído. Os contínuos ambientais são contínuos ambientais, e peço desculpa pela tautologia, mas quero dizer, se nós formos abordar a continuidade da nossa flora e da nossa fauna e depois formos pegar em cartografia para perceber se toda está classificada, bem, chegaremos à conclusão que podemos destruir onde a lei deixar e não destruímos onde a lei não deixa, com sorte. E se é isto que o nosso ordenamento dá, nós precisamos de encontrar novas respostas. Agora, quando eu ouço os senhores deputados a perguntar, perante cepos seculares que ali, onde ali a única coisa que sobrou são anéis, agora podemos nos sentar nos cepos das árvores cortadas e podemos ir perguntar àquelas árvores se nos contam alguma história, mas é só mesmo uma tristeza de nos vermos ao espelho como sociedade. Eu aproveito que vocês aqui estão, sabendo nós que foram cumpridos todos os formalismos para fazer um desastre que ali foi feito, para sensibilizar para o seguinte: zona da Assenta, tudo o que foi feito em termos de pedreiras e exploração, as auges que ali foram feitas, felizmente já muitas regularizadas nos últimos 50 anos, que impermeabilizaram solos e fizeram com que no ciclo hidrográfico anterior de 60 anos tínhamos muitas aberturas naturais da Lagoa da Albufeira, tivemos agora uma por causa de um fenómeno extremo, já nem acontece, tem que ser intervenção humana para garantir também esse ecossistema. As outras sete pedreiras que ali estão, os crimes ambientais no Zambojal, os empreendimentos do MEC, permanentemente uma pressão, o sonho de muitos na Nacional 377 e 378 fazer autoestradas. Nós sabemos porque é que eles querem fazer autoestradas. É porque quando de Lisboa a esta zona, em vez de se demorar 45 minutos, porque há umas estradas que não são muito cómodas para o turismo, tivermos acesso muito rápido, vai ser tudo destruído. E, portanto, eu estou a aproveitar a vossa presença aqui para fazer sensibilização, para que as pessoas saibam o que é a Quinta da Apostiça e porque é que ela também tem tanta especulação e sofre com tanta pressão, porque há uma questão que tem que ser dita aqui hoje, que é: quem não vos ouvir será cúmplice no prazo de 10, 20, 50 anos da destruição daquele ecossistema. É fatal. Para quem acha que a herdade do Cabeça da Flauta é um sítio onde vamos ao Superbox, Super Rock, não sabe do que é que está a falar, pode-se ter cumprido tudo, mas incumprimos o essencial, que é estar em harmonia com aquele ecossistema. Um dia vamos nos lamentar. Eu nem vos pergunto o que é que se pode fazer, porque a resposta é que, quanto àquilo, já não se pode fazer nada. Pode-se impedir que se repita. Agora, quando eu ouço deputados a perguntarem o que é que se pode fazer, são 100 anos para crescer uma árvore, nem nós vivemos esse tempo. Fica esta introdução de quem se responde, só finalizando, Sr. Presidente, dizendo que, quando vocês dizem somos daqueles que passam ali, somos daqueles que vivem aquele território, somos daqueles que conhecem um dos sítios mais bonitos do mundo e somos daqueles que não querem deixar destruir o MEC e a zona envolvente, e nós também somos daqueles.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo com um cumprimento especial ao movimento MEC Livre, compreendendo aquilo que estão a passar e a causa que estão a procurar defender no território. Porque muitas vezes, e é disso que isto se trata, o poder político também precisa ser alertado sobre valores ambientais e sobre processos que ocorrem que depois são de difícil reversão. Parece-me que é o caso deste processo, porque falou-se há pouco e nas várias intervenções e nas várias retóricas que ouvimos até agora, houve sempre assim uma referência quase de desprezo relativamente à legalidade administrativa e aos formalismos que foram cumpridos. Mas a legalidade administrativa e os formalismos são importantes, porque são os instrumentos que nos permitem, com previsibilidade jurídica, tomar decisões sobre a nossa propriedade ou sobre eventuais incumprimentos que tenham acontecido na propriedade de outros. Portugal é um Estado de Direito e as regras têm de ser cumpridas por todos. Se não havia regras específicas aplicáveis a esta região, isso é um problema, mas o problema é a ausência das regras. A partir do momento em que elas foram cumpridas e que estas ações estão a andar, também é preciso respeitar o que está ali a passar. Agora, parece-me também que há consequências a retirar para ocasiões futuras sobre como é que nós podemos articular estes valores que estão consistentemente em detenção, que é entre o direito de propriedade e o direito de eventuais promotores fazerem aquilo que querem fazer com as suas propriedades, e também o direito que temos ao usufruto do ambiente e de tudo aquilo que o ambiente nos dá. Para isso, deixo uma reflexão para o futuro, que é: temos, por um lado, enquadramentos jurídicos muito pesados, como é o caso das zonas especiais de conservação e tudo aquilo que está, muitas vezes, abrangido por legislação europeia, que depois não permite que se faça, seja o que for, e entre aquilo que é simplesmente não estar abrangido por qualquer legislação desse género, e depois permite-se que se faça tudo. Se calhar há um meio termo que poderíamos encontrar e no qual as entidades do Estado poderiam articular-se com os proprietários, permitindo que alguma coisa fosse feita e que permitissem algum grau de intervenção no território, sem por isso que fosse simplesmente uma razia total, como se viu naquela imagem. E para isso, se calhar, seria bom, em vez de termos regulamentos pesados que depois são muito difíceis de reverter, seria a contratualização de um conjunto de ações e de ações no sentido de preservação de habitats e de valores ecológicos diretamente com os proprietários, entre os proprietários do ICNF, por exemplo, que permitisse que conciliássemos estas duas coisas. Se nós conseguíssemos ter um regime jurídico em Portugal que permitisse isso, se calhar não estaríamos nesta tensão constante entre o ou não se faz nada ou faz-se absolutamente tudo. Porque os casos com os quais nos temos deparado na Assembleia da República, poderão imaginar que este não é o primeiro caso deste género que aparece aqui, são sempre um reflexo disso mesmo. Ou das duas, uma: ou um proprietário que, no cumprimento da lei, dispõe simplesmente do seu território, como é o que a lei diz que ele deve poder dispor, ainda bem que pode dispor, ou regulamentos de tal modo pesados que se tornam impossíveis de cumprir. Por isso, eu deixaria, de facto, essa pergunta, porque com certeza continuam atentos à região. Este não é o único caso que existe na região, que é: que tipo de soluções é que pensam que se pode encontrar para assegurar que conseguimos equilibrar estes dois desígnios. Por um lado, é o desenvolvimento económico, faz parte. Já há milhares de anos que fazemos intervenções no ambiente e no território, que alteramos várias coisas, e a necessidade também de proteger o nosso próprio direito ao ambiente e ao seu usufruto. Muito obrigado.
Sim, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, com a sua autorização, só para o interpelar pelo seguinte: tenho um compromisso inadiável e não posso ouvir as perguntas que fiz, e sinto que é a minha obrigação só dar umas as respostas. O meu colega Luís Graça ficará por mim, não por falta de vontade, mas porque tenho outro compromisso, uma questão de respeito pelo Presidente e pelas nossas convidadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE e tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradeço a possibilidade de participar aqui na Comissão e cumprimento também as representantes do MEC Livre. Queria saudar, em particular, pelo trabalho que fazem, como tantos movimentos cívicos, é essencial, porque ninguém melhor do que aqueles que habitam o território e que sabem o que lá se passa, sabem também a importância dos espaços verdes e naturais, e todas as decisões que lá são tomadas afetam diretamente o seu território, a sua qualidade de vida, e cabe-lhes também o direito de se manifestarem e trazerem aqui as suas preocupações. E este abate destas 2 mil toneladas de pinheiros mansos numa herdade que é privada, sim, é um facto, e que tem ou tinha árvores que prestam um serviço ao ecossistema que é muito superior ao valor económico ou ao estorvo que eventualmente elas possam causar, de uma forma pontual. Nós estamos numa altura em que os desafios ecológicos são cada vez mais complexos, mas também sabemos que é neste tipo de alturas que iniciativas cívicas como a vossa demonstram que a ação coletiva continua a ser decisiva para proteger o bem comum. Na semana passada, a Comissão teve a oportunidade de ouvir o Diretor Regional do ICNF, que nos veio dizer que não havia propriamente nenhuma necessidade de intervenção por parte do ICNF, porque não há ali valores particularmente importantes para preservar, apesar de ter admitido que esta é uma zona Ramsar, que, sendo uma figura de conservação, só tem valores de conservação numa zona externa e próxima à herdade do Cabeça da Flauta, mas não ali em específico. E esclareceu que não se aplicava ali qualquer normativo de proteção e que foram cumpridos os pressupostos da exploração silvícola naquela área. E disse igualmente que cortar árvores ali não interfere com aquilo que são os valores que importam consagrar naquela zona. Mas nós compreendemos que, se compreendemos que o representante do ICNF não possa ou não deva fugir àquilo que é uma leitura técnica da instituição, também não podemos esquecer que a nossa função não deve ser apenas verificar os mínimos formais, compete-nos também aferir se uma intervenção é ou não adequada à salvaguarda efetiva do interesse público ambiental. E é precisamente aí que reside a nossa discordância. Aceitar que, por não existir um estatuto de proteção forte aplicado a este ponto em específico, se possa intervir sem uma avaliação mais exigente do impacto cumulativo, da fragmentação ecológica e da perda de continuidade do coberto arbóreo, é desvalorizar aquilo que nós sabemos hoje sobre a importância dos corredores ecológicos, das zonas de transição. E o facto de não existir um normativo mais restritivo não significa que não exista valor, nem significa que a intervenção seja irrelevante. Significa que cabe às instituições agir com maior prudência, sobretudo quando estão em causa territórios sensíveis e processos de degradação que raramente se revelam de forma imediata. Nós estamos a falar de um ecossistema costeiro sensível, onde o pinheiro manso desempenha um papel fundamental na fixação dos solos arenosos, na proteção contra a erosão, na preservação da biodiversidade local e na proteção mais alargada da zona. E importa também dizer que isso não acontece num contexto qualquer, acontece num território que tem sido sucessivamente pressionado por opções de ocupação e uso do solo que desconsideram a sua fragilidade ecológica e o valor estratégico para a resiliência ambiental da região. E é por isso também que é importante a vossa audição. Queria perguntar se tiveram a oportunidade de ouvir a intervenção do ICNF e se têm algum comentário. Se a vossa intervenção sobre este assunto tem sido intensa, gostaria também de perguntar que diligências é que efetuaram junto de entidades relativamente a este assunto e que resposta é que obtiveram. Se houve interação entre a MEC Livre e a Câmara Municipal de Sesimbra ou a CCDR. E se diriam que a população local foi devidamente informada e envolvida neste processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Partido PAN e tem a palavra a Sr. Deputado Inês Sousa Real até 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer mais uma vez os esclarecimentos que já nos prestaram e, acima de tudo, também a ação cívica que foi feita, porque esta inevitabilidade com que olhamos para este caso não pode voltar a acontecer. Há aqui algumas dimensões que nos parecem até importantes do ponto de vista daquilo que é a ilegalidade também desta operação, porque mencionaram até no vosso testemunho a questão da nidificação e é proibido o corte de árvores na altura da nidificação, o ICNF deveria ter olhado efetivamente para isso. Depois, por outro lado, a dificuldade da reparação ecológica deste dano, para além das árvores centenárias que aqui já foram mencionadas, acho que temos agora de facto aqui um dever de reparação, ainda que seja para as gerações futuras, de replantar estas árvores. E aqui gostaria até de vos questionar relativamente a um processo que, apesar de não ter a mesma dimensão do ponto de vista do arvoredo, do ponto de vista jurídico e daquilo que foi a reparação feita, poderia ter algum interesse para este local. Nas Alagoas Brancas, houve aqui a intervenção do Fundo Ambiental, houve até a aquisição e a compensação do proprietário para que aquele local não fosse destruído. E houve efetivamente não só a aquisição do terreno, como agora a Câmara Municipal está a trabalhar no sentido de requalificar e renaturalizar aquela zona para que não se perca aquele património ecológico. Pergunto como é que olham para soluções desta natureza, ou seja, em que efetivamente se utiliza o fundo ambiental para aquilo que ele deveria ter como finalidade, ou seja, compensar, se necessário, proprietários para os danos ambientais, para que não promovam danos ambientais ou para que possam renaturalizar espaços, como agora é fundamental fazer. Depois, por outro lado, acho que é importante, e não podíamos deixar aqui nesta audição, deixar passar aqui também em branco, já o fiz na anterior, a Iniciativa Liberal falava há pouco de enquadramentos jurídicos muito pesados e é por isso mesmo que há aqui uma visão que é de facto antagónica daquilo que é a preservação dos valores ambientais. Nós não podemos pôr o lucro e não podemos pôr os interesses da propriedade privada acima de tudo, sobretudo quando ela penhora os das gerações futuras. E é por isso mesmo que o PAN se opôs ao simplex ambiental, é por isso mesmo que nos opomos a quem quer revogar toda a lei de bases do clima e entendemos que efetivamente há aqui uma... Propuseram, sim senhora, assim, basta ler aquilo que vocês propuseram da lei, nós estamos aqui num debate parlamentar, mas não revogaram porque a mesma desceu sem votação, porque senão era essa também a vossa intenção. Mas independentemente disso, é importante termos aqui presente que é fundamental termos enquadramento jurídico adequado e da vossa leitura e percepção de que modo é que o legislador pode então acautelar do ponto de vista futuro situações como a presente através de alterarmos a lei, porque na altura em que o anterior governo veio aprovar o simplex ambiental, nós alertámos para o risco que isso também constituía ser um autêntico atropelo do ponto de vista ambiental. E, portanto, tendo em conta que entendemos que o progresso económico não tem que ser inimigo da evolução do país, mas sim tem que estar alinhado com a preservação de determinados patrimónios, pergunto se veriam soluções, como aconteceram nas Alagoas Brancas, como uma resposta para que nem os proprietários fiquem prejudicados, como aconteceu nas Alagoas Brancas, nem as gerações presentes e futuras, tendo em conta o património natural e o valor que eles têm que ter, indiscutivelmente, para as populações locais, mas também para as gerações futuras.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Depois de terminarmos a ronda pelos diversos grupos parlamentares, eu vou passar então a palavra ao representante do Movimento MEC Livre, na pessoa da Sra. Cristiana Santos, que terá um tempo de até 15 minutos para poder responder a todas estas questões que foram aqui levantadas pelas Sras. e Srs. Deputados. Faz favor, Sra. Deputada.
Boa tarde. Gostaria, antes de mais, de cumprimentar a todos. Eu vou tentar não me esquecer de nada, porque, de facto, são muitas questões, mas vou começar, se calhar, até mais pelo fim e voltar a frisar que nós somos um movimento cívico, nenhum de nós é especialista, portanto, nós não vamos nem queremos substituir quem tem realmente competência para dar respostas mais especializadas. O que nós viemos aqui foi tentar trazer o tema para que sirva também de um caso de estudo para futuro não voltar a acontecer nem em Sesimbra nem em nenhum outro território português. E contamos com vocês para tentar encontrar aqui a solução, não é? Ou quando me perguntam qual é a solução, esse não é o meu trabalho de todo, não é essa a minha função de todo, nem do movimento, e deixo isso para os deputados, para quem faz a legislação. O que é que falhou? Nós achamos que falhou tudo, porque se não tivesse falhado tudo, isto não teria acontecido, ou pelo menos não nesta dimensão. Digamos que certamente o enquadramento legal não é suficiente, porque se fosse suficiente não seria permitido isto acontecer numa zona tão importante, com valor ecológico tão elevado, para já não falar nas questões do valor comunitário que tem. Portanto, na nossa visão, falhou tudo. Falhou a comunicação entre, se calhar, as entidades para tentarem encontrar uma solução para que isto não chegasse até este ponto. Dizimaram completamente o Pinhal. E falhou também, nós, enquanto Movimento Cívico, contactamos o ICNF, pedimos relatórios de inspeção, ninguém nos respondeu, portanto falhou de facto comunicação, apesar de que isto não é bem comunicação, não é? Isto é mais grave do que isso, porque comunicação é se eu me esquecer de ligar a um amigo, não é? Uma falha de comunicação é isso. Isto é um pouco mais grave do que isso, porque sentimos que foi tratado com algum desdém este tema, ou sem grande preocupação. A Câmara Municipal também não nos deu resposta, e em Assembleia Municipal remeteu para o ICNF, ou seja, andamos aqui um bocado no empurra-empurra. Concluindo, não tivemos nenhuma resposta, e é também isso que procuramos, tentar que haja um escrutínio. Isto, o dano foi feito, mas se pudermos evitar que isto volte a acontecer, e sabemos que Sesimbra atualmente está sobre fogo dos interesses económicos, e não tem problema nenhum os interesses económicos, desde que eles respeitem as capacidades ecológicas, culturais do local, não é? E infelizmente não é isso que tem acontecido. Portanto, os impactos ecológicos, acho que toda a gente está ciente do que é que se perdeu ali, não é? Uma zona contígua a uma zona Ramsar de alto valor ecológico internacional, com várias certificações, ou seja, não é porque aqui é propriedade privada, então já deixa de perder o valor ecológico, senão 97% do nosso território é privado, então daqui a pouco éramos só terra e betão e tudo desaparecia. Então acho que temos mesmo que reforçar aqui, e esse trabalho tem que ser feito, de perceber que não há futuro sem estes locais, não há futuro, tipo, não adianta querermos que prosperemos a nível turístico, porque depois também ninguém quer ir ver hotéis, não é? Então, hotéis e etc. Portanto, neste caso, não temos, respondendo ali ao Sr. Deputado, não sabemos se há interesses de outra dimensão para este local. O que nós sabemos foi o que o ICNF disse. Ou seja, não temos conhecimento, mas sabemos que em toda a envolvência há projetos. Portanto, não sei responder. Possivelmente terão mais acesso a esse tipo de informação do que nós. Vou tentar não me esquecer de nada. Soluções. Bom, eu penso que tem que haver uma reparação, de alguma forma, porque aquilo é mesmo assustador passar ali e ver terra. Aquilo é terra, o que antigamente era um lugar cheio de biodiversidade e também para usufruto da comunidade. Aquilo é terra batida, que com a chuva abre grandes crateras. Portanto, dali não vai sair um bom resultado se não houver ali qualquer tipo de trabalho de reparo ecológico. E também de preservação, porque não adiantava reparo ecológico para, para continuar a acontecer estas intervenções. Nós achamos, e voltamos a bater nesta tecla, legalmente pode ser legal estas intervenções, e isso ainda não se, acho que ainda há aqui uma zona cinzenta que eu acho que ainda ninguém conseguiu perceber muito bem, mas legítimo ninguém pode dizer que é. E poucas vezes já tivemos várias situações de outras questões ambientais em Sesimbra, em que nem sempre há consenso. Neste caso foi consensual, toda a comunidade revoltada, unida, ninguém consegue perceber, aceitar. Nós recebíamos imensas vezes mensagens todos os dias de vídeos das pessoas a passarem ali, pessoas a dizer que choram. Pronto, a parte emocional não deixa de ser importante também para uma comunidade, e foi mesmo desolador. Portanto, a nível das questões mais técnicas, é como digo, nós não pretendemos de todo passar à frente de quem tem as competências certas para deslindar este caso. Queremos trazer a voz de uma comunidade, representamos essa comunidade que, com muito orgulho, que olhamos que se mobilizou de facto, e isto não acontece tantas vezes como deveria, se calhar. Portanto, quanto a questões de cronologia, nós temos informação que começou em outubro de 2025, começaram os primeiros cortes no meio da mata, e até março de 2026, sendo que isto acontecia noite e dia. Tipo, durante a noite continuava a cortar, às 6 da manhã as pessoas iam a trabalhar, viam caminhões seguidos a sair com os troncos das árvores. Portanto, isto deu mais do que tempo de, ok, está aqui alguma coisa de errada ou que não devia estar a acontecer, para as entidades competentes poderem, pelo menos, tentar salvaguardar uma parte, ou pelo menos tentar impedir com algum instrumento legal. Penso que não me esqueci de nada. Se me esqueci, não sei. Se tiverem mais alguma dúvida, questão.
Pronto, muito obrigado então, Sra. Cristiana Santos, pelos esclarecimentos que deu esta comissão, pelas respostas que deu a todas as senhoras e senhores deputados. Agradecer também à Sra. Marta Duran e ao movimento MECO Livre por todo o trabalho que têm feito em prol do ambiente. Agradecer também a todas as senhoras e senhores deputados as questões levantadas, e terminamos então assim esta audição. Muito obrigado.